E aí, pessoal, tranquilo, eu tô no começo aqui do vídeo pra falar pra vocês que essa trilha e esse episódio são um oferecimento de Pro Áudio Produções. Vou deixar aqui na descrição o link deles. Então, é isso e bora pro episódio. Com um dos membros do Radionautas.
E aí, pessoal, tranquilo? Hoje, em conjunto com o Cast Pop, a gente vai falar um pouco sobre as grandes duplas do cinema. Meu querido amigo Miguel separou uma lista muito interessante e a gente vai falar um pouco sobre eles, onde quem foram os produtores, onde eles se conheceram. Sim. E tentar não dar spoiler deles, né, Miguel?
Na minha opinião, era dar spoiler tudo. Você que tinha que ver, mas ok, né? Você que é isso. Então, vamos lá. Em décimo lugar está Han Solo e Chewbacca. Chewbacca é um alienígena da raça Woke. Eu nunca consegui pronunciar. Pra mim, eu acho sempre que é Wookie, Hulk, qualquer coisa menos Woke. Eles são um ótimo exemplo de amizade baseada na confiança e na sintonia total. Eu sempre achava, quando eu era pequeno, eu ouvia Star Wars. Eu pensava, nossa, ele deve ter tido um tradutor incrível pra conseguir falar com o Chewbacca. Aí eu fui fazer a pesquisa, eu descobri isso. Que não, eles realmente não fazem isso. E eu não tô seguindo o roteiro e vamos lá seguindo, porque eu tô nem aí. Eles são um exemplo perfeito disso e eles, pelo que eu vi na pesquisa, eles não se entendiam. É isso, eles, o sentimento de amizade deles tá tão forte, é tão grande, que eles têm um negócio transcendental que eu duvido eu ter com algum amigo que eu não consigo falar português, eu não consigo falar woke, espanhol, inglês, eu não consigo falar nada. Mas é isso. Você que tem um amigo que é espanhol e consegue fazer isso, vai pro Star Wars, você vai conseguir. Então vai lá, Felipe, é sua deixa.
Vamos lá, agora na minha vez, eu vou falar um pouco sobre o Ian e o Toretto do Velozes e Furiosos. Tá? Eles seguem a mesma linha do...
Vilão e herói.
Do Han Solo e do Chewbacca, entre protagonista e antagonista da história. O Brian, no caso, ele aparece como um detetive que tá fazendo uma investigação.
Acho que é policial, não? Acho que ele é um policial.
É, isso mesmo. É, ele é um policial disfarçado que ele vai fazer uma investigação e no meio dessa investigação ele acaba criando um vínculo de amizade com o Toretto, que até então era visto como um criminoso também. No desenrolar da história, eles fazem um vínculo de grande amizade, né? Que foi bem ressaltado com a morte de um dos atores, aí a homenagem que todo o elenco fez a ator que interpretava o Brian, né? Connor.
Essa amizade, ela marcou bastante, mesmo eu fico pensando se o Paul Walker não queria isso, mas ele deu tanto duro pro trabalho, tão, mas tão duro que a gente não consegue mais olhar pra ele sem pensar no Brian Connor. Eu mesmo, eu vou ver a foto do cara, eu fui pensando que vai fazer um capotar o carro. Eu não sei porquê, eu fico toda
verdade,
hora pensando
a amizade
nisso.
Entre o Vin Diesel e o Paul Walker, né?
Uma amizade forte e tal.
Foi uma que saiu do estúdio e foi pra vida real, né? Os caras viraram amigo mesmo.
Eles viraram amigo mesmo?
Viraram amigo mesmo, eles se tornaram próximos, né? Também fizeram 5 sequências de filme junto, acho que foi mais ou menos isso.
A amizade chegou num nível que você convida o cara pra ir pro churrasco, 5 vai por semana. 5, 6, 7.
Janta mais em casa que você, né?
Mais em casa que eu. É, uai. E agora vamos para.
Oitavo lugar.
E oitavo lugar está Marlin e Dory procurando Nemo. Esse só não ficou em um top 3, porque, gente, não tem como. Top 3 ninguém passa, ninguém chega lá, pode criar o filme dos deuses. George Lucas pode chegar com 20 Star Wars que não vai passar. É, desculpa.
Mas realmente é muito bom mesmo.
É, muito bom, não tem como. Se você quiser tentar passar, não tem como. Aposenta, faz o que quiser, mas não tenta passar. Essa dupla, quando Dory, uma peixinha com perda de memória recente, ela olha lá um barquinho e fala, oh meu Deus, um barco, caguei, vou continuar, achar meus pais, sei lá. Ah, eu sei, um detalhe, eu sempre fico pensando como seriam essas versões brasileiras. A Dora sendo a bandida que mora em Bangu. Eu não sei porque eu consigo isso se ela fosse brasileira? Uma bandida que mora em Bangu porque não achou os pais? Não sei por que Harry Potter pensa a mesma coisa. Qualquer filme que seja
É que
brasileiro, eu penso
a
nisso.
visão de órfão que eles têm é um pouco diferente, né? Eles tentam colocar um pouquinho mais de esperança e alegria diferente da nossa realidade, né, mano?
Eu fico pensando, se eu fosse órfã, eu ia chorar cada 4 segundos. 4 segundos, mas 4 segundos, porque eu não consigo pensar eu sem paz.
Né? E é legal, né, que o filme em si ele retrata de uma criança quase fica órfão, né? E um pai que quase fica órfão de filho, né? Que o Nemo, ele sai para tentar nadar, né, para explorar
É.
e acaba se perdendo e isso que gera a jornada, né, do Marlin com a Dory, o peixe palhaço.
Pensar que eles conseguem retratar bem como seria a realidade. Uma criancinha sem a parte da esperança, que seria a Dory crescendo sem os pais, até os tentando achar eles, aí ela vai tentar ajudar. Porque pelo resto da vida dela, se você ver o filme Procurando Dory, você vai entender o que eu tô falando. Porque muita gente tentou falar com ela, tentou, oi, tudo bem, mas eu nunca lembrava dos pais, nunca entendeu onde é que eles foram parar. Mas no final do filme isso muda, Procurando Dory. Eu ia dar spoiler, só que eu pensei em seguir um roteiro, eu não tô mais seguindo, mas eu pensei em seguir o roteiro. Mas não, não vou contar spoiler. Pode continuar, só deixa.
O sétimo lugar com a gente K e a gente J do MIB, Homens de Preto.
Muito bom. É um dos poucos filmes que eu vi toda a trilogia. É um dos poucos filmes na vida que eu já vi todos os filmes e veria todos de novo. O mestre e o aluno. Isso define essa dupla. Você concorda comigo, Felipe?
Ah, eu concordo, né? E ainda é tipo o mestre duro, né? Com o aluno errante, né? Porque o agente, eu acho que é o Jay, que é o Will Smith, né?
Eu acho que é o agente J. Will Smith, correto. O J. Will Smith.
O Smith, ele chega fazendo tudo errado, né? A todo momento,
É.
como sempre. O Smith é bom nesses papéis aí, desde
Pô,
a época
um
do Maluco no
pedaço.
Pedaço, já era bom entreter as pessoas,
É.
né?
E o que mais trata essa amizade, eu acho que é no segundo filme que o agente J vai lá porque o agente K perdeu a memória. Eu acho que é no segundo. Ou no terceiro. Eu acho que é no terceiro, em que ele, a gente K perde a memória, aí o agente J vai lá e convencer ele.
É no 2, o 3, se eu não me engano, ele se passa no passado,
Sim,
né?
passa no passado e tal. Aí isso mostra bastante o agente J, que recuperar a memória do outro era uma coisa bem difícil, porque literalmente não se lembrava de nada e não conseguia entender nada. Aí então a gente Jota vai lá. Eu acho que até eles pensarem em desistir da gente cá no filme. Eles foram lá pensando, não, não vai ter como e tal, deixa pra lá. Aí ele foi lá e conseguiu. Acho que foi assim, se não me engano, a trama. Então, bora para o sexto lugar com Deb e Lloyd.
Isso, Debi e Lóide. Bom, esse filme eu assisti bastante, né, entre a minha infância e
Você prefere
adolescência,
um
assim.
ou dois?
Ah, eu gosto mais do um, mano. O um, ele é mais clássico, ele tem
Ah, tá.
aquele trailer de cachorrinho deles, é sensacional.
Pô, eu só vi o dois, eu nunca vi um na vida, mas eu quero ver.
Ah, eu recomendo. Tem o Jim Carrey, que ele é muito incrível, sempre
Ah, o Jim
foi.
Carrey?
E, bom, um pouco sobre a ficha técnica do filme. Ele é um filme de comédia de estrada estadunidense, né? Eu acho que ele se assemelha muito ao Besteirol, né? Porque os protagonistas do filme, eles são grandes amigos que eles se metem em muitas encrencas e enrascadas pelo fato de eles serem muito bobões. E ao mesmo tempo eles acabam resolvendo essas mesmas
Sim.
enrascadas porque eles são amigos, tá ligado? Eles estão juntos. É interessante, né? Eu acho que é legal ressaltar pelo fato de ser outra grande dupla assim no cinema, que normalmente quando tem grandes duplas num filme, em um determinado momento esses amigos brigam, aí eles viram a cara e tudo dá errado, e depois quando tá tudo dando errado, eles voltam a ser amigos e dá tudo certo de novo.
É. Uma coisa em dupla, que toda dupla sempre vai acontecer isso. O cinema é bem definido em duplas, tanto nos desenhos e anime quanto em filmes. Qualquer filme que tem sucesso sempre vai ter uma dupla. Você já viu algum filme que não tinha uma dupla, que era só um cara sozinho? Tem alguns filmes, mas não é muito conhecido, eu acho.
É que eu acho que com o protagonista e o antagonista, fica mais fácil de você agradar o público,
Sim.
né? Porque, que nem, normalmente um faz o papel de herói e o outro é um anti-herói mal encarado, né? A tretinha de Goku e Vegeta sempre.
Ou tem o clássico O Idiota e o Idiota, que aí também é perfeito. Tem o idiota que pensa e o idiota que, ah, caguei, faz qualquer jeito, larguei de mão.
É isso mesmo.
Isso é uma coisa muito comum no cinema que eu adoro, não tô reclamando. E vamos para o quinto lugar, que é Batman e Coringa. Zoeira, zoeira, Robin, Robin.
Deixa o Batman saber disso, né? Ah, mas tá na história, pelo menos tá na história, do mesmo mundo.
Porque eu ia ressaltar que eles não são uma dupla, mas que tinha que estar mais, não. Batman e Robin é bem mais... Não é que é mais icônico, é que faz mais sentido. É que nem o The Rock e Vin Diesel. Eu pensei em botar o The Rock, mas o Brian Connor faz mais sentido. É, a gente tá fazendo essa lista por sentido. Senão ia ser bastante diferente, ó.
É, com certeza.
Nemo e Dory. É, eu ia dar spoiler, só que ainda a gente só tá no quinto. Então continua aí, vai lá.
Vou continuar. Referente ao Batman e Robin, a gente tem pouca coisa de cinema,
sim,
mesmo, filme de cinema, com o Batman e o Robin. Se eu não me engano, ele aparece no Batman Eternamente, no filme só. Mas o Robin, ele foi um personagem que ele foi criado para ser assistente do Batman, com o papel de atrair o público mais jovem pro quadrinho do
Sim.
Batman. Porque o Batman, sim, o Batman, ele era um detetive. E as histórias dele normalmente é de investigação, é uma coisa mais séria, assim. E aí, para tentar abranger mais público, os produtores inseriram o Robin. E hoje, assim, o Robin, ele tem que ser uma criança. Ele sempre é uma criança. A gente já passou por 5 Robins diferentes.
O mais famoso, acho que foi
Robins.
O Jason Todd, que depois virou o Capuz Vermelho.
O Asa Noturna?
Não, acho que aquele que virou aqui, o super vilão, que tem um...
O Capuz Vermelho.
É, não, o Capuz...
É, o Capuz Vermelho. É, um dos Robins virou o Capuz Vermelho, um virou o Asa Noturna. Eu acho que parou no Robin, que é o filho do Batman mesmo, com a filha do Ra's al Ghul.
É.
O neto do Ra's al Ghul. É muito bom. Eu acompanho bastante as animações da DC. E, meu, a DC, ela manda muito bem em animação, assim.
É.
Eu acho que se eles fossem tão bons
no
em fazer filme... É, no cinema, como eles são bons em fazer desenho, não ia ter como pra Marvel, não.
Você prefere Marvel ou DC? Em todo quesito, tudo. Marvel ou DC?
Ah, então, eu não consigo escolher.
Eu consigo
duas,
escolher.
Eu gosto muito de herói
eu
dos dois.
Eu consigo escolher DC pra mim. É porque eu só vejo...
Você gosta
é, eu prefiro DC. É porque eu gosto dos aspectos dark e tal. Até às vezes aquela mudança em Shazam, Aquaman. Mas pra mim é DC ganha e ok. Agora vamos para o quarto lugar, que é Rony, Harry Potter e Hermione. Eu só vou ressaltar aqui uma coisa, vou ressaltar duas. Primeiro, esse eu sei que é um trio machinha que tá na lista, desculpa. E em segundo, você tá achando, nossa, que poucos profissionais, né? É um vídeo zoeira, não é pra ser sério. É só uma brincadeira, a gente sabe que você pode discordar. Não é a lista do século, é a lista que a gente concorda, ok? Então você fala, nossa, eles não estão seguindo o roteiro. Nossa, não sei o quê, qualidade de bosta, tá? É só pra ressaltar isso, porque eu tô vendo aqui pouco profissionalismo que não tem. Tá, vou continuar aqui, ó. Rony, que é um... Eu acho que o trouxa é quem... não é o sangue bruxo, eu acho que é isso, né?
É, não, o Rony é sangue puro, o Harry também é...
É, eu acho que se eu falasse sangue ruim, acho que eu seria decapitado, morto e tal, mas continuando. Harry Potter, que é um... Eu não sei se ele no primeiro filme é adolescente ou não, ele é ou é uma criança?
O Harry Potter?
Sim, eu não sei se...
É, eu acho que, se eu não me engano, começa quando ele tinha 12 anos.
É?
É, eu gosto bastante de Harry Potter. Foi o primeiro livro que eu li na vida.
Sério? Foi o primeiro?
É, eu li toda a saga do Harry Potter de uma vez só. E é muito interessante. Ele começa com 12 anos mesmo, quando ele recebe a carta de Hogwarts, né?
Então, aí esse filme foi tão marcante que até hoje eu espero minha cartinha de Hogwarts. Ainda não chegou. Quero ser da Grifinória.
É, a minha também
é,
tá atrasada.
Tá ah, também Brasil, né? Sei lá, acho que nos Estados Unidos já deve estar chegado. O Brasil deve chegar em 2025 e tal.
É verdade.
É. Aí eu vou falar um pouquinho dos personagens. Rony, que é um ruivinho atrapalhado. Harry Potter, um gênio. Eu não sei se o Harry Potter é um gênio ou se ele é... Não, acho que corajoso define mais ele.
Nossa, eu acho que só... Eu diria sortudo.
Sortudo, verdade.
Porque... Porque se você for parar pra ver, ó, quem é o prodígio dos três é a Hermione. Ela que é boa com poção, com feitiço, com
É
tudo, né?
mostrado no primeiro filme que o Harry Potter só tá lá pra seguir a Pedra Filosofal, é a Hermione que faz tudo. Desculpa, é o que eu penso. Rony, que foi só. Eu vou dar spoiler, tô nem aí, roteiro. Então, o spoiler é o seguinte do primeiro. Você que não viu, veja, porque é o único que eu vi.
É, no 2 também tem a Hermione que resolve a treta lá. Ela que acha o basilisco.
É. No primeiro filme é assim, o Harry Potter só quer a Pedra Filosofal. Então Hermione que faz tudo, tirando na partida de xadrez gigante que o Rony foi um herói. Mas tirando isso, é Hermione que fez tudo, menos na última parte, porque o Harry Potter foi bem na última parte. Spoiler, derrota de morte. Continue.
Acho que é isso, né? A amizade deles começa no trem, eles se conhecem no trem, aí depois eles caem na mesma casa. E. Ah, não, ó, a amizade do Harry com a Hermione começa quando ela arruma o óculos dele.
Ah, é verdade.
No trem.
É.
E a do Harry com o Rony começa na hora que o Rony afronta o Malfoy antes de ser escolhido pelo Chapéu Seletor.
Ah.
Que o Malfoy vai zoar o Rony porque ele é pobre, aí o Harry não gosta disso e vira amiguinho
É,
dele.
concordo. Uma coisa engraçada, você já pensou que o jogo quadribol não faz sentido? Pensa. Tipo, tirando a parte da magia, porque ok e tal. Mas você, pra ganhar, precisa pegar um pombo de ouro e fazer pontos jogando bolas em argolas. Pensa quanto esquisito.
Ah, basquete aí, ó.
Ah, basquete.
É um basquete de
É, pô,
vassoura.
basquete de vassoura. Aí você vencendo é pegar um pombo de ouro fazendo ponto. Até hoje eu não acho que isso faz sentido. Nem mais fácil não ter botado pombo de ouro, porque não acrescenta nada na história. Você já pensou isso?
Eu nunca parei para pensar por essa
É
vertente.
verdade, uai. Nunca mudou nada o pombo de ouro. Ele só tá lá por tá, pra vender, pra mostrar, olha, temos um pombo que é dourado, que é uma bola, que é um Ferrero Rocher.
É verdade, ó. É, rendeu o bonequinho
É,
para eles
pô,
vender.
é um.
É uma boa, uma
É,
excelente
pô,
utilidade.
vender.
Rendeu o bonequinho.
E agora vamos para o terceiro lugar, que eu nunca vi esse filme, mas vi o Hobbit, é muito bom. Frodo e Sam.
Nossa, esse eu assisti, eu conheço bastante do Frodo e do Sam. E também li os livros do Senhor dos Anéis, tudo. É muito bom, recomendo. E, bom, o Frodo e o Sam, eles se conhecem desde antes de começar a história do Senhor dos Anéis. Eles já viviam lá no Condado e no Condado todo mundo se conhece. É tipo cidadezinha pequena do interior.
É verdade.
Aí, quando o Frodo, ele herda o anel e recebe a missão de ter que destruir ele, o Gandalf, que é o Mago Cinzento, o primeiro filme, ele encontra o Sam bisbilhotando, né, ouvindo a conversa e tal. Aí ele fala, ó, você vai junto. E aí ele acompanha o Frodo na jornada toda ao longo do anel. Tem muita gente que diz que, mano, o Sam que carregou o Frodo nas costas junto com o anel.
Eu nunca vi o filme, então não posso opinar. A única coisa que eu tenho pra falar é, não tem um Hobbit, aquele que o. Eu não sei se é o.
O Bilbo Bolseiro,
É,
ele é o tio do Sam.
eu sei, eu sei.
Ele é
Aí,
o.
então tinha uma. Aí qual é aquele filme que ele tem que entrar lá naquele castelo onde tem um dragão que tá o tesouro?
Então, ele tem que entrar lá pra. Eles querem roubar os tesouros dos anões de volta,
Sim,
que o
verdade.
dragão roubou.
Mas qual é o filme? Que eu tenho uma
É
coisa.
o Hobbit.
Não, mas qual é o número? É o primeiro ou o segundo?
Então, na verdade, isso foi uma coisa que todos os fãs do Senhor dos Anéis ficaram um pouco encucados com o Peter Jackson. Porque o Senhor dos Anéis, ele é um livro muito grande, são três livros grandes. E ele fez em três filmes, de versão estendida tem 3 horas e meia, quase 4 horas de duração. Mas O Hobbit, ele é um livro infantil do Tolkien, era uma história infantil do Tolkien, que é um livro de 200, 300 páginas no máximo. E aí ele fez três filmes em cima disso. Por isso que muitos fãs não gostaram muito, né? Falaram, ah, tá vendido e tal. Eu particularmente gostei, tem bastante efeitos especiais e tal.
Sim.
Os caras ficam pagando pau pra elfo lá o filme todo, mas tudo bem. Mas, enfim, os três filmes é para resumir essa história aí dele
É.
entrando na caverna e resgatando o
Sim, a
negócio
pedra
dos anão.
branca, aquela diamante branco. E uma coisa para
Isso.
adicionar, não tem que ele só foi para isso, o Bilbo Bolseiro, ele só foi para pegar a pedra branca, correto?
Isso, é. A missão
E
dele
se
era
ele
roubar.
quisesse, falasse, não, eu não quero esse. Se ele chegasse no castelo e pipocasse, o que que aconteceu? Acabou o filme?
Aí esse cara não ia fazer mais dois filmes e não ia ganhar milhões.
É, eles tiveram que inventar um cara. Eu duvido alguém pensar. Pô, eu vou enfrentar um dragão. Por quê? Porque sim, ah, tá no filme, enfrenta, enfrenta. Será que algum diretor falou? Ó, oh, tá no filme, enfrenta, enfrenta, vai, vai, vai ter mais dinheiro pra frente e tal. Será que já pensaram isso? Será que algum diretor falou?
Provavelmente sim, né? Nos brainstorm dos caras deve rolar de tudo, né, mano? Eu acredito que deve rolar de tudo, até chegar com um consenso, uma ideia boa, que vai agradar os fãs tanto clássico do que
É.
os fãs que gostam de coisa nova. Eu acho que deve
Dinheiro
rolar de
falou um
tudo
pouquinho
mesmo.
mais alto, o dinheiro falou, opa, eu aqui, tá, só pense nisso,
É isso, vamos
tô
fazer
aqui,
três.
tal, tá, vamos ganhar bilhões. E agora vamos pro segundo lugar, que é, pode falar, Felipe.
Buzz Lightyear e Woody do Toy Story. Nossa, eu amo esses dois
Um
aí, é
dos
muito
melhores filmes
bom
de
também.
animação, eu vi o 4, eu chorei
Ah,
real.
não,
O 4
eu
é de
choro em
chorar.
todos.
Ah, eu choro em todos, mas o de 4 é pra chorar real. Ficar de 4 chorando pena.
Nossa, realmente, a Pixar sabe como motivar emoção nas pessoas, né? Através do audiovisual, é incrível, eu acho sensacional.
Calma, eu posso dar um spoiler? Só no final de Toy Story 4, se você perdeu sua mãe, você infelizmente vai chorar tanto que sua casa vai virar um tsunami. Minha, sua casa vai virar um tsunami se você já se perdeu, porque o final é tenso. No final eu chorei, meu irmão.
Ah, não, é de se chorar muito mesmo.
É.
E assim, é legal a construção dos personagens ao longo, né?
Verdade.
Porque no começo começa com aquela mesma tretinha de sempre,
Sim.
do protagonista e o antagonista não se gostam, né?
É.
É igual filme de herói. Toda vez que aparece um outro herói, os heróis antes de ser amigos eles têm que tretar.
Sim. Não, ah, é Batman e Superman. Não, mas o Batman sempre teve uma tretinha com o Superman, então não, deixa. Uma coisa interessante é que no 4, eu tô dando spoiler, caguei. Que no 4 eles mudaram todo o conceito de Toy Story, que era crianças precisam de brinquedos. Quer dizer, brinquedos precisam das crianças. No 4 isso é totalmente jogado na lixeira, na privada, da descarga, desentupido. Porque, sério, o 4 é incrível o que eles fizeram com os brinquedos e tal, não tem palavras.
É, nossa, a sociedade deles lá realmente é muito. E basicamente a treta sempre foi isso, né? Ficar sendo querido, o brinquedo não querendo ser jogado fora pela criança dele, né? Só que no final a criança cresce, fica adulta. E eu achei muito legal o desenrolar da história e tudo mais. E vale a pena. Disney, Pixar tá de
Ah,
parabéns
pô, me dá,
sempre.
deixa eu te dar dinheiro. É, deixa eu te dar dinheiro. É, toma meu dinheiro lá,
É
faz
isso
um filme
mesmo, leva
aí.
meu dinheiro,
Tô com medo
Disney,
de um
eu
dia eles
gosto.
falarem: olha, estamos aceitando doações para criarmos um novo filme. Aí a conta da Disney: 20 mil, 200 bilhões, 70 bilhões. Mas continuando aqui, vamos para o primeiro lugar que serve. Eu acho que você falando que o primeiro lugar não é primeiro lugar, desculpa, você tá errado. Você foi rebaixado para Plankton. Fala, você foi rebaixado para Plankton, você fala assim, não, essa dupla não. Pode botar outra dupla. Mas eu vou falar que essa sim é a melhor dupla de cinema. Eu estou acabando com o microfone, Felipe, de tanto falar alto. Agora vamos para o primeiro lugar, que é Stuck in Marty McFly. Marty McFly, por algum motivo parece chique. Ele parece britânico.
Marty McFly, é verdade, né?
Ele é chique esse nome. Mas eu acho que.
Eles parecem britânicos mesmo. Ah, mas o nome do doutor também eu acho mó legal. Emmett Brown.
É, Emmett Brown. Um clássico dos anos 80, quando se fala em viagem no tempo, é impossível não se lembrar do filme com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Um adolescente e amigo do cientista maluco que transforma um carro em uma máquina do tempo. Eles não têm, nos filmes, tá? Nos filmes eles não falaram como eles se conheceram, mas os roteiristas já falaram como é que eles se conheceram, você sabe?
Não, não faço ideia. Verdade, agora que você falou, eu nunca parei para reparar nisso. Me conta.
Eles nunca se conheceram. Eles só, oi, tudo bem? Máquina do tempo, bora. É o seguinte, o cientista era considerado perigoso na época. Então, Marty decidiu investigar. Ele invadiu o laboratório do Dr. Brown e ficou fascinado com tudo que viu por ali. Feliz por saber que era admirado pelo adolescente, o cientista deu a ele um emprego de um meio expediente. É porque é verdade isso. A história bem condiz. Porque no primeiro filme, o começo é já ele gravando, não fala como eles se conheceram.
É, realmente. Mostra ele indo lá no laboratório tocar guitarra. Eu imaginei que ele fosse um assistente mesmo, né?
Não, não. Porque ele nunca pareceu ter experiência para gravar. Ele sempre balançava um pouco e tal. Mas acabou, não tem mais nada para falar. E o profissionalismo, fechei na porta dele, joguei no chão, matei e vamos pro final. E é isso, pessoal. Se você gostou, eu vou deixar aqui no link da descrição o canal de podcast do Felipe, que é o Radionautas. Ele faz em audiodrama. Você que não sabe, o especialista que vai falar, fala, Felipe.
É isso aí. Nós fazemos audiodramas baseados em jogos de RPG. Então, basicamente, são histórias de fantasia. Algumas a gente não sabe o que vai fazer depois ainda, mas estamos fazendo, né? Estamos no começo e tá lá. Ele vai deixar na descrição aí quem quiser dar uma conferida lá.
É, vou deixar na descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, é tchau!